No ar, mais uma aula do programa de web rádio A República, que traz estudos de autores e obras dedicados preferencialmente à história, cultura, política e atualidades brasileira. A nossa aula de hoje será o estudo do artigo intitulado Controle Civil, a ascensão de Bolsonaro e a encruzilhada do Brasil, militares, forças armadas e política, de Eduardo Heleno de Jesus Santos. Esse artigo foi publicado na obra recentemente lançada, Os Militares e a Crise Brasileira, que tem como organizador João Roberto Martins Filho. Essa obra é uma obra que reuniu um conjunto de textos que procuram entender as raízes, o significado e as perspectivas da participação dos militares na vida política brasileira, né? E então a gente tem vários autores que vão traçar um quadro que permitam entender o papel dos militares no governo de Bolsonaro. Os estudos militares, conforme nós já falamos, por diversos programas, dentro do Brasil, eles são bastante restritos. As ações para isso são inúmeras, várias. Eu ainda farei uma aula sobre isso. Essa obra é uma obra recente e de grande virtude nesse aspecto, porque ela lança, o Brasil não tem uma tradição, né? Ela lança uma reflexão sobre o governo no momento em que o governo está acontecendo. Quer dizer, esse hábito, esse tipo de lançamento editorial, para a gente ter uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, antecede, que tem um mercado editorial muito forte, não é? Antecede as eleições presidenciais, uma série de obras lançadas por autores e especialistas analisando os candidatos. No Brasil, o Brasil não tem esse tipo de tradição e a historiografia nacional tem um hábito nefasto de dizer que é preciso um distanciamento histórico de pelo menos 20 anos para falar sobre aquele período. Isso é uma aberração completa, né? Evidentemente que isso é não só uma aberração, bem como é uma falácia, perigosíssima, porque depois de 20 anos aqueles acontecimentos não fazem o menor sentido, né? Exceto para os estudiosos. Então, toda reflexão e toda crítica, aqui no sentido correto do termo, uma crítica acadêmica, ela tem que ser feita no período em que está acontecendo um determinado episódio. Então, essa obra é uma obra interessante porque ela traz diferentes perspectivas, mas ela tem um erro, a meu ver é um erro, um ponto nodal, que é o seguinte, grave, que é o seguinte, ela coloca que o projeto dos militares de ocuparem o poder político é restrito, digamos assim, aos militares egressos do período de 64. Isso absolutamente não corresponde à verdade. Ao longo de toda a história da República, a República Brasileira não pode ser estudada de nenhuma forma se os militares não forem colocados na cena. Né? E tampouco se a maçonaria não for colocada em perspectiva. Então, é muito interessante o tipo de narrativa que está sendo criada, não é? Novamente, É ao mesmo tempo em que essa narrativa expõe, de certa forma, algumas ações militares, elas preservam os militares dos erros históricos e do caos institucional brasileiro do qual eles são diretamente responsáveis. E não são responsáveis agora. Eles são responsáveis por todo o processo da República. Então não existe uma forma de estudar a história política brasileira sem estudar a participação dos militares. É absolutamente impossível. Porque o jogo político, ou seja, aqueles indivíduos civis, digamos assim, que terão representatividade no parlamento, estão direto ou indiretamente conectados com militares, apoiados por militares e seguindo estratégias militares. Eis o ponto. Dito isto, vamos então a esse... Selecionei especificamente esse artigo do Eduardo Helena, porque ele traz uma perspectiva interessante sobre a carreira de Jair Bolsonaro. Não é? Uma carreira estranha, para dizer o mínimo, porque ela sempre contou com um tipo de costa larga dentro do exército, e estes indivíduos, que são as costas largas desse indivíduo que ocupa a presidência da República, historicamente falando, esses generais, evidentemente, porque é gente muito graúda lá dentro, não pode ser gente de baixa patente, essa gente nunca é identificada. Mas aqui, pelo artigo do Eduardo Helena, a gente consegue ter uma perspectiva. Bem, a eleição, a presença de militares de 64 neste governo, nós temos 11 mil militares ocupando os principais postos da República. Tem 17 generais do Exército, 15 ocupam cargos políticos. E apesar de tudo isso, os militares, em conluio com a imprensa, conseguiram criar uma narrativa de que o governo não é militar e de que nós não estamos numa ditadura militar. Não é pior do que isso. Uma ditadura, enquanto regime político, é um regime claro, aberto. Eles entenderam que eles podem assumir o controle político sem dar golpe, os golpes tradicionais. Né? Então, há uma série de literaturas pelo mundo inteiro dizendo que as forças políticas, empresariais, ou seja, for militares, entenderam que podem parasitar as instituições da democracia, né, os poderes constituídos, sem que para isso elas tenham que despencar em guerras e tanques, porque é muito mais dispendioso, é muito mais e é visível. Então o processo que se instaurou no mundo inteiro é de parasitar as instituições por dentro, e a corrupção é meramente um mecanismo de conquista. A corrupção não é um fim, é um meio. É um meio. E é preciso entender isso. E diferenciar. Uma coisa é o sujeito que rouba uma galinha ali, desvia uma verba qualquer. Outra coisa é o esquema de corrupção em larga escala, que passa de governo a governo. A grande questão relativa ao mensalão, né, e que continua no governo Bolsonaro, infinitas vezes piorado, é exatamente isso. Quem é que está pagando toda essa gente? Qual é o esquema por trás disto? E este esquema objetiva o quê? Não é? Bem, o artigo começa trazendo uma situação, portanto, que os governos constituídos no Brasil, após a chamada redemocratização, conseguiu consolidar um tipo de democracia. Mentira. É a primeira mentira. Não estou dizendo que o autor mentiu. Estou dizendo que essa interpretação, a meu ver, é muito equivocada. O Brasil não tem democracia consolidada coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Não há democracia nenhuma aqui. Existem alguns mecanismos institucionais, que são chamados democráticos, e aí é preciso entender quais são esses mecanismos, que o governo, que as instituições aplicam. Uma democracia brasileira não tem mesmo. Ou antes tem um tipo de democracia como é entendida pelos militares. E aí é preciso voltar ao entendimento dos militares, que vem desde o período da década de 30. O que, é que eles entendem por democracia? Né? Bem, a partir da redemocratização, uma série de governos, exceto de Fernando Collor, que foi o primeiro, uma série de governos de esquerda, todos eles comprometidos com mecanismos internacionais, o do Fernando Henrique foi o pior, infinitas vezes pior que o do Lula, porque foi o Fernando Henrique, efetivamente, que abriu as comportas dos processos. Não é? O Lula deu continuidade à Dilma e o Bolsonaro também. É o mesmo processo, que é o processo de entrega literal do Brasil. Bem, existe um componente que eu já falei em outras aulas também, que é o seguinte. O Brasil já teve, desde 1822 até hoje, 7 constituições federais. Então, a Constituição é a carta máxima da nação, é aquilo que regula tudo. Se fizer uma média, evidentemente uma média, isso não corresponde ao fato histórico, mas uma média, de 30 em 30 anos, o país é chacoalhado por uma revolução, né? Onde se muda a Constituição. Nenhum país consegue desenvolver efetivamente. Quando, alguns anos atrás, no governo do PT ainda, os grandes caciques políticos começaram a falar que era preciso alterar a Constituição de 88, porque ela já estava vencida. Aliás, o José Sarney, quando a Constituição é lançada no governo dele, ele fala que essa Constituição levará o Brasil ao declínio. E ele estava correto. Não é? E um dos autores responsáveis por dinamitar a Constituição Nacional foi o Nelson Jobim, que está junto com os militares e com Bolsonaro, né, e com Fernando Henrique Cardoso, agora para propor uma nova Constituição. E, na verdade, o que os militares estão fazendo no governo Bolsonaro não é só ocupar cargos, não. Eles têm um projeto de mudança política de Estado. Eles não estão interessados em governar. Não é o objetivo deles. O objetivo deles é mudar o modelo de Estado. Mourão tinha falado isso logo no início do governo. Foi muito mal interpretado, porque ele veio com aquela história da Constituição de notáveis. Então, o que eles estão fazendo é isto. Né? Enquanto Bolsonaro fica ali fazendo cena, e ele foi pago para isso, ele é um boneco de plateia, e é preciso entender o papel desse boneco de plateia. Então, nós temos duas frentes. Uma frente visível, que é o boneco de plateia, ocupando a presidência da República, e a outra frente invisível, que são os militares, que são quem verdadeiramente manda no governo. O governo é militar. O Bolsonaro é um fantoche pago e consciente no processo. Então vamos ver aqui como é que esse sujeito chegou, parte, né, dessa trajetória. A chapa Bolsonaro e Mourão foi feita, tramada, há muitos anos atrás. Então, se aparentemente, depois da ditadura militar, teoricamente os civis assumiram o controle, inclusive dos militares, com um civil sendo ministro da Defesa, com essa eleição existe uma mudança no jogo. Né? A imprensa veio repercutindo mentirosamente que haveria um golpe militar. Houve sim, mas não nos moldes como o povo está acostumado, com tanque na rua. Eles não precisam disso. E eles não darão golpe militar coisíssima nenhuma, como foi em 64. E eu já falei, inclusive, que duvido até que Bolsonaro seja retirado do cargo. No meu entendimento, ele vai até o fim do governo. Porque se ele sair, há uma visibilidade muito grande para os generais. Eles se tornam vidraça. Isso não é conveniente. E é muito conveniente que ele continue sendo polarizado, que eles escolhem nele a deixa de corrupto, porque é mesmo, né? E que ele vá sendo esvaziado aos poucos, minado aos poucos. Porque uma vez que ele ou a falsa direita seja minado, eles já estão emplacando outros candidatos, como Santos Cruz, por exemplo. Então, os movimentos que eles estão fazendo são muito claros. Ora, então, quando esse sujeito assumiu a presidência, houve um retalhamento dos três poderes, distribuição de militares, de cargos de militares da ativa e da reserva, em ministérios e cargos de natureza técnica, que eram ocupados por civis. Né? Essa gente toda que entrou, eles manifestam sempre uma mesma cantilena, que tem uma desconfiança em relação aos políticos e aos técnicos civis, bate na corda o tempo inteiro na tecla de que há muito comunista, não é que eles não existam, hein? É preciso entender isso, porque os grandes introdutores do pensamento de esquerda no Brasil foram os militares. Não foram os comunistas propriamente dito. Os comunistas são esquerda, evidentemente. O Brasil é esquerda, desde 1822. Que tipo de esquerda? Eis o ponto. A esquerda é igual? Claro que não. Completamente diferente. Você tem uma esquerda liberal, que é a esquerda ligada à maçonaria. É essa que vigora no Brasil. Né? Então, esses militares que assumiram, eles têm, não querem conversar com os civis. Há muitos anos, décadas, o Exército vem trabalhando, décadas, a ideia de que os militares são puros e limpos e éticos e sabidos, e que os civis são corruptos. Então, eles conseguiram criar isso na mentalidade brasileira. Todos os civis são corruptos e todos os militares são limpos. Bem, isso é um quadro do imaginário mítico que foi construído. Que vem sendo construído. A partir, então, isso é uma premissa. A partir da construção desse imaginário, a mídia vai dando voz e vez a mitos políticos civis. Toda a história da República, sobretudo da Nova República, ela é uma sequência de presidentes identificados com mitos políticos. Dado que isso é um fato sequencial, ele não é aleatório. Porque na Europa ou nos Estados Unidos, os Founding Fathers fizeram isso com o início dos Estados Unidos. Né? E aí é preciso entender a lógica dos Founding Fathers terem sido associados a mitos políticos de heróis. Né? Quase que semideuses. E aí a chamada democracia americana vai repetindo aquele modelo heróico. Tá? Então, isso é uma construção de imaginário. É uma manipulação simbólica. Bem, no caso da Nova República Brasileira, todos os presidentes, sem exceção de nenhum, foram identificados com mitos políticos. São um tipo de messias. Não foi só o Bolsonaro. Portanto, quem está por trás desta criação e deste projeto, como eu estava falando, que nos Estados Unidos e na Europa, quando aparece um mito político, ele é esporádico. Surge uma vez ou outra. O Brasil fabrica em série. Bem, então a gente tem uma participação efusiva de militares nas eleições de 2018. Eles têm o objetivo de exercer um controle civil e eles têm um objetivo claro de mudar o Estado brasileiro. E estão conseguindo. Bem, a candidatura de Bolsonaro, ela não surgiu a partir de 2015 ou 2016. Né? E essa história de que os militares estão ressentidos com a democracia, não tem ressentimento nenhum. Eles têm um projeto de longuíssimo prazo que foi delineado na década de 30 pelo general Góes Monteiro. Eu já falei demais sobre isso. E é este projeto configurado na chamada Doutrina de Segurança Nacional, que vem sendo executado. Bem, o Lula é um produto das igrejas, dos setores de esquerda da igreja, e é um produto militar. Ele é um produto híbrido. Ah, não existe associação dos militares com a igreja. Tudo que existe é uma associação dos militares com a igreja. Desde todo sempre. Qual igreja? Qual parte da igreja? Quais igrejas? As protestantes, as evangélicas e as católicas. O brasileiro não conhece a história própria, não é? Isso é uma coisa muito grave. Ou quando ele conhece a história, ele vai puxar a sardinha para o lado da brasa do político que ele está defendendo na ocasião. Aí não tem condição de fazer história dessa forma. E nem de entender. Né? Porque a pessoa não segue a história. Ela não está interessada na história. Ela está interessada em partidarismo político, na tietagem. A história é o que ela é. Ela não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Então, nós temos o Lula inicialmente. Todos os presidentes da República que entraram, existe uma outra situação muito interessante. Todos os caras que entraram depois de 64, depois de 85, desculpe, a chamada Nova República, eles entram como mitos, salvadores da pátria, e eles saem carimbados como corruptos. Todos, pela imprensa. É só pegar as capas de revista das principais revistas, que são pouquíssimas, para a gente verificar essa metamorfose. Não é? Bem, o que vai acontecer? Então, isso vai criando no povo no imaginário uma ideia de que, de fato, a classe política é muito corrupta. Então, você tem aqui delineado exatamente o ciclo do herói. É um ciclo. Quando a gente estuda mito, a gente vê isso claramente. O herói tem um ciclo de ascensão e declínio. Claro. Ele tem etapas extremamente claras e todos eles passam por essas etapas. Eu também já venho falando muito sobre isso. Bem, então, houve... Há, portanto, a criação. Os militares estão, de um lado, trabalhando, que eles são honestos e puros e éticos. E a imprensa acaba, de outro lado, confirmando essa narrativa militar de que os civis são desonestos e antiéticos. Porque ninguém dá conta dos roubos militares, porque não aparece que eles julgam entre eles mesmos. Não é? Ninguém sabe do que se passa no interior da caserna. Então essa gente pode fazer a propaganda que quiser. Enquanto isso, eles vão parasitando. Foram usando os mecanismos do Estado para colocar os militares dentro da vida civil, utilizando os think tanks. Então é preciso entender o projeto da doutrina de segurança nacional. Bem, então existe uma... Veja bem. Então, período de 64 é uma ditadura, depois você vem um período que eles chamam de nova democracia. Essa democracia é construída por mitos que roubam. Né? Qual é o resultado desses 30 anos, deste processo? Né? É dessa métrica. É um mito e ele rouba. É um mito e ele rouba. É um mito e ele rouba. Você tem um desgaste da democracia. Você tem um desgaste do setor civil, você tem um desgaste do setor político, você tem um desgaste institucional, porque vai havendo, de fato, uma corrupção generalizada. Você tem que comprar o judiciário, você tem que comprar parlamentar, você tem que comprar político, você tem que comprar empresa, para ir mantendo aquele esquema. Né? E os militares, aparentemente, de fora do esquema. Aparentemente. Bem, e a imprensa... De um outro lado, trabalhando fortemente com essa dupla narrativa. Os militares são puros e os civis são corruptos. A imprensa é civil ou é militar? Então, com a prisão de Lula, quer dizer, quando acontece aquela questão da Dilma Rousseff, na altura, evidentemente que eu emiti uma opinião. Opinião, não tenho o menor interesse de influenciar ninguém. Que a Dilma não poderia ser deposta, sofreu impeachment. Por quê? Porque o que viria depois era pior do que ela. E era preciso deixar a esquerda inteira quebrar. Porque não ia quebrar só a esquerda, ia quebrar todo o esquema do parlamento. E é preciso que se quebre. A dramaticidade da realidade brasileira é essa. Como quebrar a espinha dorsal desse grande esquema de corrupção que já foi construído aqui. É um processo complicado. Mas é preciso deixar o Brasil esgotar os processos. Historicamente, os poderes, as oligarquias, nunca deixam o Brasil esgotar os processos. E até o fim. E é preciso ir até o fim. Para poder, quando passar daquela curva, passar mesmo. Então tiraram a Dilma, veio em seguida o Bolsonaro, né? E teoricamente a esquerda estava enterrada. E os jornais todos noticiaram, a esquerda está enterrada. Em 2016, no hangout com o Tércio Gonçalves, eu falei que o Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT. Ele ia favorecer o retorno da esquerda. Dito e feito. Eu sou muito sabido? Não. Eu tenho razão? Não. Quem gosta de ter razão é o guru da nova direita, aquele que mora nos Estados Unidos. Não. É simplesmente um entendimento meu, do funcionamento da história da República. Pode ter erros, mas é evidente que sim. Não sou o dono da verdade. Mas nesse caso estava muito claro o que estava acontecendo. não é? A troco do que o nome de um sujeito absolutamente atrabiliário faria parte do caderno de tese do PT? Né? Ele e o Eduardo Cunha. Os únicos dois nomes. Para um sujeito que era aparentemente inexpressivo. Então, tem balaio, tem gato debaixo do balaio. E configurou-se que o sujeito era o cavalo de Troia do PT mesmo. Hoje, o Brasil inteiro está tentando recorrer à esquerda para tirar o Bolsonaro. Então, o cenário de hoje, a meu ver, é infinitas vezes pior do que no período da Dilma. Sabe por quê? Porque agora sim, criou-se uma polarização extremada entre a falsa esquerda e a falsa direita. E essa polarização é boa para os dois lados. E é péssima para o Brasil. Então, mesmo que o Bolsonaro saia do poder, o objetivo é manter a polarização. E essas elites conseguiram isso. Até que ponto o Brasil vai conseguir, né, lidar com essa situação é que é preciso que se veja. Mas existe uma característica da elite nacional, toda ela, militar e civil. Eles não gostam de parecer que são maus. E eles são. É a pior elite, no meu entendimento, porque ela age sempre pelas costas. É muito melhor você lidar com o mal e com a representação do mal quando ela é clara e transparente. Você sabe que está diante do mal. Não há nada pior do que estar diante do mal achando que ele é o bem. Né? Então, havia, o povo já estava cansado daquele discurso de mito e corrupto com o passar do tempo. Portanto, tem um desgaste da população, porque nós temos um monopólio midiático. Há uma narrativa que aquilo vai batendo na cabeça da pessoa, vai batendo, e o povo fica cansado. Então, nesse momento, aqueles que eram limpinhos, que são os militares, quando explodiu a classe política inteira, porque o governo do PT, na loucura da busca pelo poder durante 20 anos seguidos, emplacou 4 governos do PT seguidos, sem analisar o cenário e a temperatura do psiquismo brasileiro. Então, quando eles dizem que o Lula é um gênio político, não, entre aspas, se fosse de fato um gênio político, não teria emplacado a Dilma Rousseff 2 vezes. Né? Mas havia um projeto de longo prazo, que era o projeto desenhado pelo Zé Dirceu, que é uma outra linha de esquerda, diferente da do Lula. O Lula teve um papel e desempenhou muitíssimo bem esse papel. Mas o Dirceu tinha outro papel. Né? Então aquele desgaste, de novo, imagina a mentalidade brasileira, que o povo está passando, evidentemente repercutiu. Né? Então quando vem as eleições de 2018, nós estamos diante de um profundo desgaste das lideranças e dos atores civis e do judiciário. Claro, porque você tem 30 anos de denúncia em cima exatamente desses setores. E, ao mesmo tempo, os caras estão dizendo que é a democracia. Então, esse conjunto, que não é visível num primeiro momento, o Brasil já estava acostumado a uma polarização do PT com o PSDB, polarização política, não é? Depois foi o PT com o Bolsonaro. E agora estão tentando reabilitar novamente o PT com o bolsonarismo e estão emplacando aí uma terceira via, com militares, os purinhos, os limpinhos. Então os militares, parte deles que ficaram no governo, ou os que saíram primeiro, como Santos Cruz, a imprensa está acolhendo o Santos Cruz como um militar limpinho purinho. O Santos Cruz é um dos responsáveis pelo lançamento da figura de Jair Bolsonaro. Né? Bem, como é que começou a carreira de Jair Bolsonaro dentro da política? Ele era um tenente e, na verdade, com atuação sindicalista. O Lula é sindicalista e o Bolsonaro também. Uns dias atrás eu falei isso para uma amiga e ela refletiu sobre isso. O Bolsonaro é sindicalista. O Exército Brasileiro sempre lançou mão de indivíduos de baixa patente que reivindicavam aumento salarial. Sempre faz parte da história. E esses indivíduos explodem as revoluções, eles lançam isso como bucha de canhão para o Exército começar a fazer as revoluções e as interferências. Fizeram a mesma coisa com esse camarada. Então, em 86, isso já vinha desde o governo militar, hein? Já havia uma reivindicação. Isso foi o papel do Silvio Frota. Quando você pega os discursos do Silvio Frota contra o Geisel mandou prender o Frota e destituir ele, porque, entre outras coisas, havia essa reivindicação. E o Geisel estava certo. Ele entendeu muito bem aonde aquilo ia parar. Bem, esse pessoal hoje que está aí, da ativa, são todos frotistas. Eles não são adeptos do pensamento do Geisel, é do Frota, do Silvio Frota, que é um traidor. Do Brasil e da estrutura militar, com um projeto próprio. Isso não significa que o Geisel não tivesse, hein, junto com o Golbery. Que o Geisel não seguisse o projeto do Golbery, que é o mesmo projeto da Doutrina de Segurança Nacional do Góes Monteiro. Então tem duas grandes cabeças, que é o Góes Monteiro e o Golbery. Né? Então esse indivíduo, que era um tenenteco, reivindicava aumento salarial, foi um dos responsáveis pelo plano Beco Sem Saída, onde um grupo de suboficiais do Exército vai e explodiria bombas em unidades militares, caso não fosse concedido um aumento de 60% no salário dos militares. Veja que o plano é extenso, porque os militares não podem conceder aumento de salário para eles mesmos. Isso tem que ser feito via Congresso Nacional. Ninguém raciocina sobre isso. Então, qual é a ideia? Veja a data. Isso foi em 1986, um ano depois da redemocratização. Um ano só. Então, eles estavam insatisfeitos com quem? Os militares, com os baixos salários. Era com os civis? Que civis? O governo havia acabado de começar. O governo do Tancredo, depois do Sarney? Não tinha civil nenhum aqui. Eles estavam falando do próprio regime militar. Porque a ditadura durou 20 anos, velho. Então, vamos entender. Para você lançar um homem-bomba nesta altura do campeonato, reivindicando 60% do salário dos militares, de aumento, a bomba repercutiria em cima do Congresso Nacional. É óbvio. Então, o que, que os generais deveriam fazer com o Congresso Nacional? Esta é a grande pergunta. Então, veja que o papel daquele indivíduo ali dentro era importantíssimo. Aquilo não é meramente um rastilho de pólvora. Então, o início da atividade política de Bolsonaro começa dentro do Exército. Reitero mais uma vez, isso sempre foi uma prática comuníssima do Exército, usar oficiais de baixíssima patente para iniciar processos revolucionários de interferência na política. Usaram mais uma vez esse estratagema. É até cansativo, porque eles repetem, não tem imaginação, eles repetem a mesma coisa, porque dá resultado. O brasileiro não se aprofunda em nada, não é? Os historiadores brasileiros têm mania de fazer uma leitura desconexa entre eventos, um evento e outro evento. Até que ponto você pode, historicamente, considerar um evento desconexo do outro, com um intervalo de 30, 40 anos? Não pode ser considerado um intervalo, porque o projeto sempre foi o mesmo, e ele tem uma marca e ele repete aquela marca. Ele tem um ritmo. Imagina isso como se fosse uma composição musical, um bolero de Ravel, onde ele tem um ritmo e aquele ritmo repete, acrescentando dados aparentemente novos, mas aquele ritmo permanece no pano de fundo. Enquanto isso, você tem uma linha militar, porque os militares não são homogêneos. Precisa entender isso também. Eles parecem homogêneos por causa da farda. Não, não, não. As diferenças ideológicas ali dentro são muito grandes. Enquanto isso, você tem uma linha militar que condena não só o Bolsonaro, bem como esses oficiais, os generais de alta patente, que apoiavam esses oficiais de baixa patente. O resultado disso é que esse homem sofre um processo, é condenado pelo Superior Tribunal Militar. Depois de condenado, a condenação dele é revertida dentro do próprio Exército. Então vamos falar claramente qual foi o militar graúdo, o general graúdo, que fez reverter uma decisão do Superior Tribunal Militar. A decisão foi revertida, ele de tenente, como todo militar correto, quando aposenta, ele aposenta numa patente acima. Ele não é capitão coisa nenhuma, ele foi aposentado como? O sindicalista metido a tenente passa então para o plano político como capitão, recebendo salário integral. Então, em 1988, você tem alguns textos, né, que começam a fabricar a ideia de que o Exército, publicamente, né, divulgar isso de forma massiva, que o Exército é uma corporação de gente muito limpinha e honesta. E esses textos criticavam Bolsonaro. Ele é proibido de entrar nos quartéis. Durante décadas ele fica proibido de entrar nos quartéis. Então você tem um plano militar. Em 1989 é criada a ASMIR, que é a Associação dos Servidores Militares de Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas e Auxiliares. ASMIR. Onde militares da reserva buscavam eleger representantes deles mesmos para atuar dentro do Congresso, para pressionar o Congresso por melhores salários. É a bomba de 1986. Isso foi em abril de 89. Então o cara explode uma bomba em 86 e em 89, não é? Então essa ASMIR depois criou uma federação chamada FAMIR, da qual Bolsonaro se tornou vice-presidente, na década de 80 ainda. Bem, a coisa vai num crescente. Durante a década de 90, aquele indivíduo que teoricamente estava proibido de entrar nos quartéis, não é? Esse quadro começa a se reverter. Então, esse camarada começou a se associar com militares de baixa patente, com militares da reserva que queriam tomar o poder novamente. Aqui não é só reivindicação de salário, hein? Reivindicação de salário é uma coisa, digamos, uma nota, uma téssera para essa ocupação. Ele começa a fazer campanhas com militares e policiais, com os associados da FAMIR. Em 98, portanto, 10 anos depois, quase mais de 10 anos depois, existe uma chapa chamada Ação Renovadora no Clube Militar, liderada pelo general Hélio Lemos, que é um dos integrantes de um grupo de pressão política chamado Centelha Nativista, né? Ele coloca o então deputado Bolsonaro como suplente do Conselho Fiscal. A partir da década de 2000, esse sujeito que não podia entrar nos quartéis começa a frequentar os quartéis a convite do presidente do comandante da AMAN. A grande questão aqui é o seguinte: um civil não pode frequentar organização militar, sobretudo a AMAN, sem autorização do presidente da República. Então, os presidentes da República, a partir do ano 2000, não sabiam que isso estava acontecendo? O ministro da Defesa, desde o ano 2000, não sabia o que estava acontecendo? Os vários ministros não sabiam o que estava acontecendo? Então, a partir da década de 2000, esse sujeito começa a frequentar os quartéis e passa a receber condecorações, por exemplo, como a Ordem do Mérito Aeronáutico, concedido pela Força Aérea em 2004, a Ordem do Mérito Militar pelo Exército em 2005, tudo governo do Lula, hein? A Ordem do Mérito Naval pela Marinha em 2005, a Medalha Santos Dumont pela Força Aérea em 2006. E aí, veteranos vão se juntando a ele. Os quartéis estão liberados. Essa linha entre ele e os militares começa a ficar mais tênue. A partir de 2014, tem um vídeo dele, sobre o qual eu já falei, que está disponível no canal do filho dele. Em 2014, dentro da AMAN, uma formatura de cadetes da AMAN, um discurso improvisado, os cadetes, de uma forma absolutamente histérica, quando ele entra, falam líder, líder, líder. Se era a primeira vez que ele estava entrando ali, como é que ele estava sendo chamado de líder? O vídeo é estarrecedor. Ele está do lado do Vilas Boas. O Vilas Boas era o sujeito naquela altura, junto com Aldo Rebelo, que agora está dizendo que é contra o governo do Bolsonaro, né? Apresentando-se como uma terceira via. Então, em 2014, e aí, a partir disso, eles começam a criar um discurso de que ele... a candidatura dele foi procurada pelo povo, descontente com o PT, não é? Então, quando o povo descontente com o PT, de fato, começa a procurar uma alternativa, Os militares percebem, juntam gato com lebre. E o movimento do olavismo cultural junta-se ao bolsonarismo mítico. Né? Então é muito interessante entender que o discurso desse sujeito, em primeiro lugar, é uma mentira só, dele e dos militares. E quando ele foi eleito, e eu também falei sobre isso, no dia que ele foi eleito, o filho dele, o 01, 02, aliás, deu uma declaração em rede nacional, dizendo que a candidatura do pai dele estava sendo preparada desde 2008. Essa declaração simplesmente passou batida. Não teve um jornal que comentou um negócio desse, que é gravíssimo. E quando nós vamos analisar, ele vai preparando, eles vão preparando não só a candidatura dele, Bolsonaro, mas dos filhos. Vai se criando um tipo de dinastia. Os vídeos que o 02, né, prepara e lança no canal deles, com relação aos três irmãos e aquela família imperial, não é? São absolutamente sugestivos, o que denota um projeto pessoal de poder também. Então aqui conjuga vários momentos manobrados, não é? E o resultado é o que está se vendo hoje. Vários interesses unidos dentro de uma mesma candidatura. Eu também expliquei bastante, através de posts, de vídeos, já a diferença entre candidatura e candidato. O candidato é a pessoa que o sujeito vota. A candidatura são os poderes que estão por trás do candidato e que vão viabilizar a eleição do candidato. Então, uma coisa é a candidatura, é o Jair Bolsonaro enquanto presidente da República. Outra coisa é quais são os poderes que viabilizaram a chegada do sujeito ao qual e aos quais ele deve obediência por compromisso. Senão esses mesmos poderes retiram simplesmente o apoio àquele que já ocupa o cargo. E aí o sujeito cai. Então, no meu entendimento, os militares não vão retirar o apoio do Bolsonaro. Não é conveniente. É muito mais conveniente deixar ele se queimando. Isso pode ter pode se correr o risco dele ser eleito, né? Reeleito. E aí os militares, o projeto militar, fica chumbado, entre aspas, né? Porque se o sujeito for reeleito, mesmo depois de todo esse desgaste, essa nova, digamos, esse novo governo, ele entra com força total. Aí a coisa pega. Né? Então, a história do Brasil é essa, é uma história de crimes da República, né? O problema do Brasil é a República. Eu já falei muito sobre isso. Né? É a República. Isso não significa que eu sou adepto da monarquia, não. Muito pelo contrário. Uma monarquia com uma elite como a do Brasil seria o pior regime do mundo. Né? Porque ele é um monarca ia durar pouquíssimo tempo. De novo ia arrebentar com a monarquia e voltar com a república ou com a sei lá o quê. Então, a república brasileira ela tem que ser refeita, ela tem que ser refundada. Dentro de um federalismo adequado. e com mecanismos democráticos muito, consolidados. Isso, evidentemente, não é um processo fácil, envolve vários atores e uma reestruturação generalizada. Né? Isso aqui é uma abstração teórica que eu estou fazendo, mas de uma necessidade. Mas o que a gente tem hoje é um quadro gravíssimo, porque todos os poderes da República estão conspurcados, tidos como corruptos, uma população cada vez mais revoltada, tanto estimulada pela esquerda quanto pela direita, né? Ambas falsas, e um país sendo retalhado, vorazmente retalhado. Bem, em linhas gerais, portanto, há um projeto dos generais de controle do Estado pleno, para passar o controle efetivo deles, conforme coloca a doutrina de segurança nacional, e esse controle também demanda um controle sobre a sociedade civil. É preciso ler a doutrina de segurança nacional para entender o buraco gravíssimo em que o Brasil foi metido. Este projeto não pode vigorar. Os militares têm que ser enquadrados. Agora, para isso, era preciso uma coalizão política nacional muito séria. Muito sérias. Eles têm que ser enquadrados e presos. Com políticos desmoralizados e um judiciário desmoralizado, quem vai fazer isso? Então, eles ajudaram a desmoralizar todo o processo e agora eles mesmos não podem terminar de desmoralizar todas as instituições da República, eles vão precisar de alguma coisa dessas instituições. É uma loucura o cenário brasileiro, sem dúvida, mas é o que está aí. Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.